de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um Tropa de Elite nessa super manhã de terça-feira, 25 de novembro de 2025. Tropa tá no ar. E é claro, a sua participação é muito importante. 739-8829-1029. Você participa do nosso programa. Equipe já escalada: Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José e Edenildo Braga no Bola Dentro, trazendo as informações esportivas. Do meu lado tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho.
Bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos que vamos! Estamos chegando, chegando! Até as 8 tem Tropa de Elite no seu rádio. E você chega pra perto, aumenta um ponto no volume, porque a partir de agora o bicho vai pegar o pau que dá em Chico, dá em Francisco, e você vai ficar sabendo tudo. Vem comigo! Vem com o Robertinho Scarpita.
Um oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e, é claro, da Casa do Carpinteiro. Olha, hoje é o dia do doador, viu, seu repórter? Você que já foi da Marinha de Guerra do Brasil, já doou sangue, já salvou vidas.
É, já sim.
É. Então hoje é muito importante todo mundo poder passar lá no banco de sangue e doar. Quando você doa sangue, você salva vidas.
Rua Dom Manuel de Paiva, a antiga ladeira do café, Rua do Café.
Daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse dia, viu? Bom, saber como é que vai ficar o tempo pra hoje, confere já com a gente.
E a temperatura.
26 graus, termômetros marcando aqui no Gabriela Senta, estúdios Gabriela FM. 25% é a probabilidade de chuva para hoje. Céu está nublado, tá carrancudo, como diz o repórter Marinho Santos. E aí, com o tempo carrancudo, tem gente que dá trabalho para sair da cama, viu? O despertador toca uma, duas, três, quatro vezes. Confere com a gente as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Gerente agrícola vítima de agressão física presta queixa no plantão da Sétima Corpim, nas dependências da Fazenda Juerana, Vila São José, município de Ana, de Una. Foi agredido a pauladas nas costas e mordidas praticadas pela atual mulher do ex-cunhado.
Ilhéus alerta beneficiários do Bolsa Família sobre reta final do acompanhamento obrigatório, hein? Fica ligado.
Bahia reduz mortes violentas em 33% e aumenta a apreensão de armas com nova estratégia de segurança pública.
Corpo de salva-vidas de Ilhéus realiza curso de nivelamento.
Advogado de Ilhéus, doutor Marcos Flávio, garante vaga na lista tríplice após votação no Tribunal Regional do Trabalho, TRT5.
Rompimento de adutora lança jato d'água na Ilhéus Itabuna. Que susto ontem, viu, seu repórter? Vidro do carro fechado. Vamos falar também do comércio de Ilhéus, divulgando aí horários especiais para compras de final de ano.
Placa de latex. A placa de latex encontrada na areia da praia do litoral norte, proximidades da Fazenda Conceição, região de Juerana.
Olha, vereadores se reúnem com o secretário estadual e cobram retomada das obras do Porto Sul. Essas e outras a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação. Tessonho, tropa já tá no ar.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
A hora certa pra você, aumenta aí, ó. São 6:20, 6:20. E a notícia boa até certo ponto é que a Bahia reduziu mortes violentas em 33% e aumenta aí a apreensão de armas com nova estratégia da Segurança Pública. Então, a estratégia de segurança pública do Estado, baseado na doutrina do policiamento orientado pela inteligência e na ampliação da integração entre forças estaduais e federais, começa a apresentar resultados concretos e positivos. São os dados oficiais da Polícia Civil, divulgados no dia de ontem, revelando uma queda drástica de 33% nas mortes violentas e o aumento de 17% na apreensão de armas de fogo. E na comparação entre a primeira quinzena de novembro de 2025 e o mesmo período do ano anterior. Então, os números detalhados mostram que entre 1º e 15 de novembro deste ano foram registrados 153 ocorrências de crimes graves contra a vida, um agregado que inclui homicídios, latrocínios, roubos seguidos de morte e lesões dolosas seguidas de morte. Já em 2024, esse número era de 230 ocorrências no mesmo intervalo de tempo, evidenciando aí a significativa redução de 77 casos, então, apreensões em alta no acumulado do ano. Então, o sucesso da nova doutrina não se limita à queda da violência letal. O trabalho de inteligência e as operações direcionadas contra facções criminosas têm retirado um volume cada vez maior de armas de circulação. Então, no acumulado do ano de janeiro ao início de novembro, as forças de segurança já apreenderam 6.251 armas de fogo, incluindo fuzis, submetralhadoras, espingardas, pistolas e revólveres. No mesmo período do ano passado, o número de armas apreendidas foi de 5.319. Então, os dados representam um incremento de quase 1.000 armas a menos nas mãos do crime organizado e reforça aí a eficácia das ações baseadas em informações precisas, Scarpe.
Bacana, viu, seu repórter? Bacana, viu? Olha, parabenizar aí o ilhéense Thiago Nicolas. Ele é prata no Pan-Americano de canoagem. E aí, ó, matéria aí nos principais sites e veículos de comunicação do Brasil inteiro, né? O ilhéense aí pontuando bem no Pan-Americano de canoagem. Atleta representou a cidade no evento Rampa Uni, lá no Chile, seu repórter. Chile é a terra do vinho, né? Você já tomou um vinho chileno, já?
Não fale em vinho, não.
Olha, daqui a pouquinho eu vou falar desse encontro, os vereadores de Ilhéus. Ontem o Loyola estava aqui, né? O Adolfo Loyola. E os vereadores se reuniram com o secretário estadual, cobrando a retomada das obras do Porto Sul. Agora, pelas fotos aí, eu senti um clima, né? Já de campanha, viu, seu repórter? Eu acho que o governador tem aí uma carta na manga. E, inclusive, deputados estaduais estavam presentes. Lideranças ligadas ao governo do estado também presentes nesse hotel lá na zona sul da cidade, onde teve esse encontro com o secretário estadual. Um pouquinho dos bastidores da política que a gente conta já já, viu? Você
tá sentindo que o pessoal tá querendo fazer política colocando Porto Sul.
Porto Sul, retomada das obras, muita
canal
coisa.
Canal do bairro do Malhado.
Também, viu? Vamos no Zap Zap, já já a gente conta isso aí. 6h23 na Bahia.
Aqui o povo fala.
Dona Arlinda, vamos começar essa terça-feira com esse bom dia bacana da Dona Arlinda. Bom dia, bom dia, bom dia.
Gabriela FM, bom dia, Robertinho Carpita e Marinho Santos.
Bom dia.
Que Deus abençoe o dia de vocês.
Amém, Dona Arlinda.
Tudo bem. Tá. Obrigado, mais um dia. Que Deus abençoe.
Obrigado. Alô, Carranca, um abraço pra você. Carranca, 2 minutos e meio de áudio, Carranca. Não pode, né, Carranca? Áudios de até 50 segundos. Rodrigo lá do Mamuã, bom dia. Já acordei ligado no Tropa de Elite. Robertinho Escapita, Marinho Santos, manda um abraço aí pro Leonardo Pescador da Z19. Cabana Mãe e Filho, Dona Carmen, Mota, Adriano, lá em Serra Grande. Tem Sil, todo mundo ouvindo Tropa de Elite. Tem uma ótima terça-feira. Valeu que valeu, Angélica, lá do Nossa Senhora da Vitória, na linha 1 do Tropa. Bom dia,
Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia a toda a turminha da Gabi. E bom dia para todos os ouvintes. Que essa Gabi faz sucesso, hein?
Obrigado.
Olha só. Vê se não tem lógica. Dia de sábado, domingo até meio-dia, o banco de sangue abrir. Por quê? Todo mundo trabalha na semana. Tem pessoas que só têm... Eu tenho meu neto, meu genro, minha neta, que só pode doar no sábado ou no domingo. Então tem muita gente que só não doa sangue porque não tem tempo na semana. Então eu acredito que se tivesse no sábado...
Um horário alternativo, é verdade.
Domingo até meio-dia, acredito que muita gente iria doar.
Tá aí, gostei, viu? Gostei. Valeu. Bete lá do Sol e Mar, bom dia. Marinho Santos e Escapita, que Deus abençoe os nossos planos, né? Os nossos caminhos e que o olhar e a proteção de Deus esteja sempre com todos nós. Um abraço pra você, viu? Tem o Espirro da Barra também ligado com a gente. Espirro sempre pedindo aquele alusão bacana. E nossa amiga Cida. Cida, problema resolvido, né, Cida? Bom dia.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Que Deus te dê um lindo dia de paz. Eu gostaria de agradecer a você, Robertinho. Pois já chegou a seca, viu, de glicemia. E gostaria de mandar um abraço especial para meu amigo Freitas, que está se formando hoje, para meu filho Danilo, e para minha filha Jéssica, que está chegando, e para você, Marinho Santos, e você, Roberto.
Valeu,
beijão,
Cida.
Beijão grandão.
Um beijão bem grandão pra você. A Cida ontem tava com dificuldade, seu repórter, na retirada das fitas pra medir a glicemia, né? E aí a gente entrou em ação com a Secretaria de Saúde. Graças a Deus as fitas já estão lá disponíveis ali na farmácia, no fundo do antigo CESP. E tem os pontos aqui de entrega, tá certo? No ponto de entrega aqui. E a gente vai estar passando para você, amigo ouvinte, né? A questão das fitas, medicamento, distribuição de insulina, insumos para pessoas com diabetes, as farmácias públicas de Ilhéus, que realizam a entrega de insulina, fitas de glicemia e seringas, né? Para aplicação. Teotônio Vilela, ali em frente ao Almeida, a UBS Sara Kubitschek, ali no Parque Infantil, a UBS do Nelson Costa, a UBS Mário Alves, ali ao lado do Hospital Costa do Cacau, e lá na farmácia, né, popular, seu repórter, no fundo do antigo CESP. Daqui a pouquinho tem mais, né, passadinha aqui, mais áudios pra galera.
Deixa eu mandar um alô pra Noca do Cavaco, torcedor do Flamengo. Ele tá mandando um abraço para seu Gildo na Beira Rio. Seu Gildo tem 93 anos. E para o cantor Itaçuci, que tá debaixo da coberta ouvindo Tropa de Elite.
Eu tenho certeza que quem não está debaixo da coberta, acorda cedo, é o nosso querido amigo Liquinha, meu dengo. Inclusive, mandar um abraço aí, né, pro meu dengo, pra dona Rosa, Rosa Maria, aí no cominho, tomando aquele cafezinho gostoso e ouvindo Tropa de Elite. Bom, são 6h28 agora, 6h28, vai se atrasar, não? Eu tenho uma notícia aqui importante, que é essa questão do recadastramento do Bolsa Família. E a gente tem que estar em dia. Inclusive, vai ser peça fundamental aí para o Minha Casa Minha Vida, viu, seu repórter? Então, a Prefeitura de Ilhéus, presta bem atenção nessa matéria, a Prefeitura de Ilhéus emitiu um alerta importante para os beneficiários do Bolsa Família. O município entra no último mês para a realização do acompanhamento obrigatório, etapa essencial para a manutenção do benefício. De acordo com o aviso, ainda há muitas famílias que não realizaram o procedimento. A orientação é clara: não deixar para a última hora. O município reforça que o atraso pode colocar o benefício em risco, destacando a necessidade de que todos procurem a unidade de saúde mais próxima para garantir o acompanhamento dentro do prazo. Com a aproximação do final de ano, né, a recomendação é que os beneficiários regularizem a situação o quanto antes para evitar qualquer tipo de prejuízo. Público-alvo: crianças menores que 7 anos, mulheres de 14 a 44 anos gestantes devem procurar a unidade de saúde mais próxima aí da sua casa, tá certo? Então fica aí o alerta, o município de Ilhéus reforçando que muitas famílias ainda não fizeram o procedimento e podem perder o benefício. Vini Santana tá chegando com o primeiro giro regional aqui na metralhadora da informação. Bom dia você. Chegue chegando, Vini!
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de terça-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.Pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Maraú. Porque olha só, meus amigos, a cidade de Maraú voltou a ser alvo de preocupação nesta segunda-feira, porque houve um acidente aí envolvendo o transporte de estudantes da comunidade de Biaçu e São Raimundo. Segundo informações, um ônibus escolar acabou colidindo com um caminhão caçamba no início da tarde. As primeiras informações apontam que o impacto da batida foi significativo. Apesar disso, até o momento não há confirmação oficial de feridos. A Secretaria Municipal de Educação de Maraú se manifestou oficialmente sobre o ocorrido. Segundo o órgão, o coletivo seguia em velocidade reduzida quando foi surpreendido pela aproximação repentina da caçamba. O motorista do transporte escolar ainda conseguiu desviar parcialmente o veículo, o que evitou um impacto ainda mais grave. Ainda segundo a secretaria, ela informou que tomou todas as providências necessárias logo após o ocorrido. Equipes da gestão, incluindo coordenadores e representantes da direção do Colégio Antônio Viana, foram encaminhados ao local para acompanhar a situação. Os alunos que apresentaram ferimentos leves receberam atendimento imediato na unidade básica de Biaçu. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.Pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. Valeu, pessoal, um excelente terça-feira para todos vocês e eu volto amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini, um abraço. Amanhã você volta com mais um giro, viu, seu repórter? Olha, a prefeita Magnólia ontem esteve visitando aí Sagi, lá no Sagi, em Serra Grande, mais uma, né? O Sagi conta atualmente com apenas uma via, né, que funciona tanto para entrada quanto para saída, o que dificulta a mobilidade, né? Com essa nova intervenção que a prefeitura está fazendo, o Sagi passará a ter uma via de entrada e outra de saída, garantindo mais organização, segurança e fluidez para quem mora e para quem visita aí a comunidade do Sagi. Prefeita Magnólia chegando junto, inclusive visitou também a construção da unidade básica de saúde, tem uma escola também do governo do estado, ritmo, né, acelerado lá na nossa querida Serra Grande, Uruçuca. Um abraço a todos aí ligados com a gente. No faturamento, na volta, o que é que você traz?
Olha, advogado de Ilhéus, doutor Marcos Flávio, garante vaga na lista tríplice após votação Tribunal Regional do Trabalho, Regional 5.
Estamos na torcida aí pro MF, né, seu repórter?
MF é um doutor, é um Marcos advogado Flávio. Diferenciado, Scarpe.
Vamos estar nessa torcida aí para ganharmos esse desembargador. 6:35 na Bahia, 6:35. A hora certa vindo um oferecimento todo especial aí, ó, das drogarias Velanes. Tá rolando Black Friday das drogarias Velanes, viu? Você sabe, é nossa, é da terra, é Velanes, vai se atrasar não! 6:35, hora certa, drogarias Velanes.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
6:40 mais 40 minutos na Bahia, 6:40. Olha, o rompimento de um adutor lançou forte jato de água ontem na direção da Ilhéus Tabuna, 415. Ontem na segunda, segundou com jato d'água, viu, seu repórter? Um incidente ocorreu à tarde, né? Próximo ali ao Ecobaba, você sai de Ilhéus, sentido Itabuna. Exigiu atenção redobrada aí de motoristas e motociclistas. A Embasa afirmou que o rompimento foi provocado durante o serviço de limpeza executado pela prefeitura. Equipes da concessionária esteve no local, conteve o vazamento de água. Você imagina, você está passando de repente um jato d'água. Inclusive a Embasa respondeu ontem, né, as cobranças que fizemos aqui no nosso programa, viu, seu repórter? Agora já tem uma situação dessa, você está passando, recebeu um jato?
Isso é bom para quem não gosta de tomar banho. tomar
aí
um
não
jato.
Tem jeito, né? Não tem jeito, né, seu repórter? Olha, a empresa, a Embasa respondeu ontem, né, aos dois questionamentos nossos. Em relação ao comentário veiculado no programa sobre a remoção da peixaria ali na Cidade Nova, a Embasa informa que a área onde a estrutura estava instalada é uma área técnica da empresa destinada ao funcionamento de uma estação elevatória de esgoto. Trata-se de um local que não pode receber ocupações porque compromete a operação do sistema e representa risco para a própria comunidade. A obra realizada pela Embasa tem como objetivo a recuperação da elevatória, garantindo mais segurança operacional e melhoria no serviço prestado. A Embasa respondeu aí, viu, tropa de elite? Agora o que a gente perguntou, por que demorou tanto, não
tempo,
foi?
É isso aí, porque tanto tempo ficou ali instalado e ninguém tomou nenhuma providência, nem Embasa, nem prefeitura. E somente agora
14 anos do Dadico,
que a Embasa
ali, a peixaria do Dadico,
tomar iniciativa.
E sobre a questão, né, da água lá no Alto da Legião, lá na semana passada o pessoal cobrou, a Embasa informou que o abastecimento local foi afetado após o furto por duas vezes na semana dos cabos de energia. Tem um aparelho aqui, o booster, que atende a região, viu?
O cabo de energia, o booster, foi roubado e duas vezes, Alto da Legião, por conta dos ladrões, né, de plantão. É o que eu digo todo dia, quando o delegado Eduardo Barcelos era o coordenador da 7ª Corpim, ele tomava a iniciativa de visitar os ferros velhos. Os ferros velhos eram visitados principalmente na questão do cobre, do metal, a caixa de registro de água da Embasa. O pessoal roubava, quebrava, arrancava o cobre, o metal.
Produto do pra venda, ferro, né?
Velho.
Do ferro velho.
O ferro velho é conivente. E aí parou de vez os roubos.
Dá essa dica aí pra fazer novamente, ver se a gente evita.
Os novos delegados, os novos investigadores da Polícia Civil, principalmente da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos.
Vamos trazer o homem, é Denildo Braga.
Hoje chama, jogo, né? Chama que ele vem ontem.
Tá chegando na reta final aí do Brasileiro.
É, Nacional botou 1-0 primeiro tempo, perdeu um monte de gols. E no segundo tempo o Santos foi lá e empatou, ficou 1-1.
Ele conta tudo pra gente a partir de agora, viu, rapaz? Tá no ar o nosso quadro.
Bola dentro.
Braga aí convocando ele, Edenildo Braga. Bom dia você, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa da Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Mirassol bateu o Ceará pelo placar de 3-0. O time paulista ocupa a quarta colocação no Campeonato Brasileiro, já garantido na Libertadores. O Ceará ainda luta contra o rebaixamento. O Internacional empatou com o Santos, placar de 1-1, bom para o Vitória. O time peixeiro continua na zona de rebaixamento com um total de 38 pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Hoje teremos mais duas partidas no Campeonato Brasileiro na sua Série A. Grêmio e Palmeiras se enfrentam 21h30, hora de Brasília, na Arena Grêmio, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vem de derrota por 3-2 para o Botafogo no Nilton Santos e tem um total de 43 pontos e tem também que fugir da zona da confusão. Já a equipe do Palmeiras não vem bem na competição, luta ainda pelo título, mas precisa vencer hoje à noite. E lembrando que depois da partida, a equipe viaja já para Lima, no Peru, onde decide sábado a Libertadores contra o Flamengo. Em jogo que pode definir o título brasileiro, Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, 36ª rodada. O Galo Mineiro vem de uma disputa da final da Sul-Americana, acabou perdendo sábado para o Lanús. Já o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com 74 pontos, seguido pelo Palmeiras, que tem 70. Faltando 3 rodadas para levantar o troféu nesta noite, o rubro-negro precisa vencer o Atlético e contar com a vitória do Grêmio sobre o Palmeiras em Porto Alegre. Qualquer resultado mantém a briga aberta até as últimas rodadas. O Atlético tenta se reerguer depois de ser derrotado para o Lanús nos pênaltis na decisão da Sul-Americana. Para classificar-se à Conmebol Libertadores, o Galo precisa vencer os 2 jogos restantes e busca uma vaga no G7 na tabela, sonhando até com a possibilidade de eventual G8 no Campeonato Brasileiro. Portanto, hoje à noite tem Atlético Mineiro e Flamengo, tem Grêmio e Palmeiras. Caso o Mengão vença e o Palmeiras perca para o Grêmio, o Flamengo pode se tornar hoje campeão brasileiro 2025. Lembrando que sábado, Palmeiras e Flamengo decidem a Libertadores em Lima, no Peru. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, bom dia, bom dia! Então hoje pode ter, né, já campeão, né, seu repórter? Ai, 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 viu? Bom, deixa eu mandar um abraço pra turma ontem. Ontem o Cindy Hotel, né, em nome do João Aquino, a gente parabeniza toda a diretoria, tem o Chuck, né, todos aí do Cindy Hotel. Ontem realizou uma festa linda de confraternização dos seus, né, associados lá na Associação Atlética Banco do Brasil, muita música, o Luan Costa e o Condichan, sorteios de brindes e repórter, e o carinho do povo com o nosso trabalho aqui no rádio. Eu fiquei muito feliz ontem, fiz lá uma animação aí, né, fazendo um trabalho brilhante, que eu gosto de fazer isso, né? Eu sou comunicador, gosto de me comunicar. Então, Joaquim, um parabéns para você, parabéns aí a toda a galera do Cindy Hotel e a você, amigo, né, trabalhador. A turma que a gente encontra, encontrei com o Caetano, encontramos com o Tartaruga Ninja, que falou, vocês me deixaram famoso lá no Tropa de Elite. Então, os garçons, né, a turma da rede hoteleira, trabalhadores de restaurantes, bares e similares, um abraço. Amanhã é Denildo volta, né? Trazendo Denildo mais bola vai, dentro, tá certo? E logo mais às 18 horas tem Gabriela Esportiva. Não esquece não, a melhor equipe, a melhor resenha do Rádio Baiano rola aqui na Gabi, viu?
2,9 Gabriela FM. FM. A galera toda tá na escuta.
Tá todo mundo ligado pra gente, mas olha, hoje tem uma figura, uma não, são duas pessoas, né? Mãe e filho fazendo aniversário hoje, seu repórter. Já sabe de que eu tô falando?
Lagoa, Lagoa, Lagoa Encantada.
E a Josiane tá mandando os parabéns aqui na linha 1 do Tropa.
Bom dia, bom dia, Mário Santo, bom dia, Roberto Scarpita, que a gente tá falando, Josiane. Hoje é um dia especial, hein? Hoje é o aniversário da minha mãe, Dona Raimunda, e meu irmão Joca, hein? Chegou o grande dia, 29 de novembro, um dia muito especial para mim, né? Mãe, hoje passando é para desejar um feliz aniversário para a senhora, viu, minha mãe? Que Deus abençoe a senhora. E um beijão também para meu irmão Joca, que está completando mais uma primavera, hein? Mais uma primavera, hein? Hoje
revelou.
Vai ter bolo sim, hein? Com direito a Benechô. Hoje na Lagoa Encantada. Ele hoje está cantando especialmente para minha mãe e meu irmão Joca, hein?
Valeu,
feliz
Josiane.
Aniversário, meus amores.
Um abraço. Só que hoje é 25 ainda, né, senhor?
Sim, ela disse que hoje é dia 29. Então, dona Mundinha aí, Joca, vai fazer dia 29, não, mas é hoje.
É hoje, é hoje, é 25. José, ele tá toda emocionada, viu? Agora, ela não revelou quantas primaveras o Joca tem, viu? Vou fazer uma pesquisa, viu?
Scarpa, eu quero mandar um abraço à turma boa lá do Hospital de Ilhéus, a Estela, ao Heraldo Santos, nosso amigo Chiquinho, o Rodrigo, que é enfermeiro, e também a Magali, na UTI do Hospital de Ilhéus. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. O Thales Lavini está levando meu abraço ao enfermeiro Arica, no Hospital Regional Costa do Cacau. Também tem o Negão, ali na Discar Veículos, Negão, e também o Juliano, Discar Veículos, ao lado do Hospital de Ilhéus. Também ouvintes do Tropa de Elite. E as duas Marias, Maria de Lourdes, Maria de Lourdes e Maria Preta, no São José, Scarpe.
Legal, legal, legal. Carmen Lúcia tá lá em Bicaraí. Bom dia, meninos. Vocês são só alegria aí, muitos comunicativos. Um excelente dia para vocês. Quero mandar um abraço aí para você, Scarpita, e para o Marinho Santos, para o nosso amigo Léo. Valeu, Carmen Lúcia. Ibi Caraí, acompanhando a programação Tropa de Elite. O povo fala no zap. Vamos lá. 739-8829-1029. Linha aberta para o povo. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Aqui quem tá falando é Ivan.
Fala, Ivan. Bem,
dona Raimunda. Hoje é aniversário dela, viu?
Tá vendo aí? Aí
vem pra Lagoa Encantada.
Valeu, hoje Ivan. É
aniversário de Dona Mundinha.
Dona Mundinha, Dona Mundinha e nosso amigo Joca.
Bom dia, Roberto Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia a todos.
Bom dia.
Pessoal, gostaria de fazer uma pontuação sobre os radares na cidade de Ilhéus. Muita gente tá reclamando da excesso de radar na cidade, mas eu particularmente não sou contra. E ainda acrescento, gostaria que colocasse em todos os semáforos de Ilhéus. Pense como é constrangedor. Você está parado no sinal vermelho, aguardando sua vez de passar, e do nada aparece uma moto, ou até mesmo um carro daqueles que carrega um monte de gente, passageiros, vocês sabem quais são que eu estou falando, e avança esse sinal vermelho, passa e o rosto nem aperta de vergonha. É ruim, é humilhante para quem está querendo andar corretamente. E com a sugestão aí para o pessoal do Sutrans, que coloque radares para, em todos os sinais de trânsito aqui da cidade, para acabar com essa falta de vergonha.
Valeu, Rogério.
Aos motoristas, ok?
Um abraço para você. Educação no trânsito é tudo, rapaz.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita.
Ciso Boy.
Pede o pessoal da empresa Via Metro aí para orientar os motoristas aí sobre as rotatórias. Parece que eles não sabem, não. Quem está circulando na rotatória tem a preferência. E o 11-41-30 na sexta-feira não respeitou. Passando aí de vez aí, quase me atropelando aí.
Absurdo. Viu? Cuidado, viu,
Ciso? Só isso aí. Obrigado.
Um abraço, meu querido.
Bom dia, meu povo. Que Deus abençoe o nosso dia.
Bom dia,
nos ajude aqui no Banco da Vitória. Estamos tendo queda de energia direto. Já perdi até uma geladeira. Não sei mais o que, é que eu faço aqui. Vivo mais sem energia do que com energia.
Absurdo.
Obrigado e um bom dia.
Valeu, Dinho. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Banco da Vitória. É sofrimento, senhor repórter, essa questão, né? Há muito tempo.
Nós sofremos. Quando a rádio era lá no Banco da Vitória, no Alto Bela Vista.
Nossa torre as ainda quedas no Banco de da Vitória, o que tem de prejuízo, meu Deus do céu. Manda um abraço para seu Dico lá no banco.
É seu Dico, torcedor do Vasco.
Torcedor do Vasco. Agora você ouviu atentamente a questão dos radares. Ontem a gente estava também circulando, né, no centro e ouvindo o povo, né, seu repórter?
Vai evitar muitos acidentes, os radares aí.
Dividindo agora, opiniões, agora a maioria aprovando, né? Porque é uma forma de você ter um trânsito mais seguro.
Eu estou andando agora com a minha velocidade controlada.
Importante. Avisar, inclusive, a Avenida Itabuna, né? O radar está sendo instalado aqui na Avenida Itabuna, dentro desses novos locais aí, como na Litorânea Norte, que não tinha radar, tem radares sendo instalados aqui na Avenida Itabuna, sentido rodoviária, antes da entrada da Princesa Isabel, tem um radar de velocidade. É pra gente ter um trânsito. No Pontal, inclusive, mudou, né? Nós temos um radar ali na entrada da Sapitinga e o outro ali em frente à Escola Barão de Macaúbas, na saída do aeroporto.
A Avenida Ubaitaba também já vai estar instalando. Olha, já está aí lá o...
Tá vendo?
Entendeu? Avenida Ubaitaba.
Então, redobrar a atenção aí, viu? São 6h56 na Bahia.
Agora eu ouvi você e um monte aí puxando o saco só de Dona Mundinha lá na Lagoa Encantada.
Não.
Por conta do aniversário dela. Ela é por conta do aniversário do Joca.
Joca e Dona Mundinha.
Eu sou muito bem tratado por Cici, a esposa do Joca. Quando eu chego, o...
Mas Cici não tá aniversariando hoje,
o camarãozinho já tá sendo fritado.
Cici não é aniversariante
hoje. Cici, recebo o abraço de Marinho Santos. Um abraço dele também, que ele também é bem tratado lá.
Cici sabe, ela sabe.
O Robertinho Scarpita. É? Ela que tá lá na cozinha. Tem que fazer a média com ela também, Scarpe.
Ai, viu? Oh, daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Ontem a vinda do secretário Adolfo Loyola, seu repórter, trouxe também deputados, Ailhéus. Teve aquele deputado, eu não gosto de falar o nome dele, né? Que veio também, aquele do PP, né? É. E o Rosenberg Pinto estava presente.
Aquele do PP mal educado, que eu estava conversando com o Geraldo Simões quando o deputado lá em Brasília, ele interrompeu a conversa.
Não, é o outro. É o estadual, do PP, o estadual. Do PP. Aquele que traiu, né? A hora.
Sim.
Te ligou agora, né?
Sim.
Pronto, aquele. Ele estava presente, amigo dos dois prefeitos lá de Una. Inclusive, os dois prefeitos vieram também recepcionar aí. Né?
Os dois prefeitos de Una.
Oh, meu Deus do céu, a cidade tem dois prefeitos, viu, senhor repórter? Porque é uma coisa incrível, rapaz. Não anda sozinho, não. E é Cosme e Damião agora, viu? Só anda colado.
Ele vai ver lá na frente o que vai acontecer.
Bom, eu acredito que o governador Jerônimo, porque o governador Jerônimo está numa baixa grande, porque nós estamos terminando o ano aí e nada mesmo em relação ao governo do estado foi feito na cidade de Ilhéus durante esse ano de 2025.
E agora vai começar as promessas e promessas.
Não é isso? E aí nós temos aí a duplicação, a segunda fase travada. Nós temos canal do Malhado travado, né, seu repórter? E como é que fica o governo do estado com a cidade? A eleição já passou, o palanque foi desmontado, né, Valderico Júnior foi eleito. Inclusive, a Adélia ontem estava presente também, né? O Bebeto Galvão, muitos apoiadores do governo do estado estavam presentes ontem lá no auditório do hotel na Zona Sul, onde aconteceu esse encontro com o Adolfo Loyola, que vem justamente trazendo muitos prefeitos para apoiar o governo do estado. Agora tem muitas promessas nessas tratativas.
E não estão sendo cumpridas.
Vamos aguardar, viu, senhor repórter. Sem dúvida alguma, o reflexo dessa eleição do ano que vem, já nesse clima antecipando, a gente já sabe que em março é que vai acontecer, né? Tem que descompatibilizar quem está ocupando o cargo para iniciar aí a pré-campanha e logo depois a campanha. Nós precisamos escolher quem realmente tenha compromisso com a nossa cidade, com a nossa região. Eu estou acompanhando aí, por exemplo, o Jerônimo está prometendo Zé Cocá, aeroporto em Jequié. Jerônimo está prometendo Augusto Castro, aí o aeroporto Itabuna. E como é que fica a cidade de Ilhéus? Imagina só, o nosso aeroporto é um aeroporto regional. O aeroporto Jorge Amado atende a toda uma região, seu repórter. Nós precisamos do aeroporto internacional? Sim. Mas enquanto não tem, não chega o internacional, vamos poder reforçar e vamos continuar na tecla aí para passagens mais baratas, porque Ilhéus merece, viu? Tá caro.
A não ser que o aeroporto que vai ser construído ainda de Itabuna
seja internacional,
ofertar passagens, voos,
passagens mais,
mais baratas.
Eu não quero acreditar nisso, não. Eu vou chamar a Nath Almeida, ela chega com mais um giro regional. Os bastidores da política aqui no Tropa de Elite. Nath Almeida, é com você, hein? Vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Vamos falar de futebol? Guaraci goleia Cachoeira por 3-0 no Barbosão e volta à final do Intermunicipal após 13 anos. Amanhã do último domingo, no estádio Barbosão, entrou para a história do futebol guaraciense. Empurrada pela força da torcida, a seleção de Guaraci venceu Cachoeira por 3-0, revertendo a derrota por 1-0 no jogo de ida e garantindo a vaga na grande final do Intermunicipal 2025. Os gols da classificação foram marcados por Diego Porto, Mateuzinho e Ian, que brilharam em campo e conduziram Guaraci a uma vitória maiúscula. Com determinação e organização tática, o time dominou as ações desde o início e mostrou porque é uma das sensações do campeonato. Depois de 13 anos, Guaraci está novamente na final do maior campeonato de futebol amador do país. O adversário será a tradicional Seleção de Santo Amaro. O primeiro jogo da decisão acontece no dia 30 de novembro, fora de casa. E a grande final, diante da torcida guaraciense, será no Barbosão, do dia 7 de dezembro. Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida, um abraço pra você, viu? Hoje, além de ser o dia, né, nacional do doador de sangue, é o dia internacional pela eliminação da violência contra a mulher. É, e a Secretaria de Políticas Públicas, que tem à frente a nossa querida vice-prefeita Vanessa Gedeon, estará realizando um grande evento logo mais às 9 horas em frente à Catedral de São Sebastião. Lutamos por uma cidade mais segura para todas as mulheres. Hoje, dia 25, a partir das 9 horas, em frente à Catedral de São Sebastião, marcando aí o Dia Internacional pela Eliminação da Violência. Um abraço a todas aí, né, todas as mulheres guerreiras e lutadoras da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Um abraço à nossa vice-prefeita, Vanessa Gedeon. Então hoje, hein? Logo mais, às 9 horas. Vamos pro faturamento, daqui a pouquinho o Tropa tá de volta no oferecimento todo especial. Pré-moldados Guarabana, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, já o Autopeças. Planeta Doces, vem aí a loja Planeta Doces no Teotônio Vilela. Gustavo Vidro Elétrico e da Casa do Carpinteiro ali no Malhado, pertinho da Central de Abastecimento, é, que vende tudo barato de janeiro a janeiro. Sai daí não, tá todo mundo ligado com a gente. prestação de serviço de utilidade pública e a sua participação.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:13. 7:13. Olha a notícia boa. O advogado Dr. Marcos Flávio, garantindo aí a vaga na lista tríplice após uma votação que ocorreu ontem no TRT5. O advogado, ele avança aí para a etapa final do 5º Constitucional. Então, votação... Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região definiu os 3 nomes que compõem a lista tríplice para a escolha do novo desembargador pelo 5º Constitucional da Advocacia. Então, o advogado de Ilhéus, o Dr. Marcos Flávio, está entre os selecionados, segue para a fase final do processo e dos 29 desembargadores do tribunal, 24 participaram da votação. O resultado registrado foi o seguinte: Cristiane Gurgel, 18 votos; Mirella Possídio, 18 votos; Marcos Flávio, 15 votos. Então, com mais de 37 anos de atuação como advogado trabalhista, o Dr. Marcos Flávio já havia se destacado na etapa anterior, figurando entre os 6 mais votados pela OAB Bahia, agora integra oficialmente a lista tríplice, que será enviada ao presidente da República, responsável pela escolha do novo desembargador do TRT5. Então, nós estamos daqui na torcida, torcendo ao novo, que ele seja o novo desembargador,
seja escolhido, né,
senhor do repórter? Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, o doutor Marcos Flávio. Boa sorte do programa Tropa de Elite. É uma simpatia de pessoa, é um cara diferenciado, super educado, e eu curto muito o doutor Marcos Flávio. Onde chego, ele está sempre atencioso, né? E
Bom demais.
Escolha desse novo desembargador, que é de Ilhéus, é gente nossa, é coisa nossa.
Legal, viu? Olha, ontem o prefeito Valderico Júnior esteve com o doutor Jorge Matos, também com o nosso querido jornalista Roberto Santana, viu, seu repórter? E aí, o hospital, né? Ele aqui mandando pra gente, acabamos de sair da reunião com o prefeito, ele prometeu visitar, né, o hospital agora início de novembro. Vamos preparar tudo, mostrar a realidade. Eu acho que é importante. O Hospital São José, o provedor que está aí, né, seu repórter? Inclusive teve conosco aqui
o Oswaldo.
Oswaldo Jorge, o Roberto Santana. Tem uma turma que está disposta a poder resgatar e esclarecer tudo.
Você mandou bem, resgate.
Resgatar, a gente precisa resgatar. O Hospital São José é um patrimônio de Ilhéus. É um patrimônio de Ilhéus. Então, parabéns aí ao prefeito Valderico Júnior. Ontem, essa reunião aí com o doutor. Esse doutor aqui, se eu não me engano, é ele, viu, seu repórter? Aí?
É o doutor Paulo Jorge.
Doutor Paulo Jorge. Doutor Paulo Jorge.
Do Médico Center.
Pronto. Tava junto com o Roberto Santana, e aí... essa luta. Agora, eu queria falar também sobre a questão da doação de sangue, que hoje é o dia do doador. Então, hoje, o Banco de Sangue do Hospital São José está aí com uma programação especial. Vai ter uma festa, né, com lanches, sorteios, inclusive duas bicicletas, viu, seu repórter? Uma cama de casal com colchão. Vai ser muito legal aí a turma poder estar ajudando. E a Santa Casa... de Misericórdia de Ilhéus, precisando da ajuda de todos para a gente poder resgatar, tá certo? Para participar aí do laboratório, né? Até o dia 29 de novembro, o laboratório do Hospital São José estará realizando de 24 a 29 de novembro uma campanha gratuita do exame aí do PSA para a questão da próstata, né? O câncer de próstata. em alusão ao Novembro Azul. O atendimento vai sempre acontecer das 8 até as 10 horas. Para participar, gente, é necessário retirar ficha na portaria 2. A ação é destinada a homens de 45 a 75 anos que devem apresentar o RG e CPF no momento do atendimento. Para fazer o exame, é manter a abstenção sexual por 48 horas antes da coleta e evitar andar de bicicleta, moto ou cavalo no mesmo período, viu? Garantindo maior precisão no resultado. Então você que vai fazer o exame, fica aí 48 horas antes, né? Evitar andar de bicicleta, moto ou cavalo. E abstenção sexual aí de 48 horas. Tem uma turma danada que não aguenta, né? Ficar nem 24 horas. Mas fica o recado aí. Roberto Santana, um abraço pra você. Bom, hoje também vai acontecer, seu repórter, ela mandou uma mensagem pra gente, a nossa vice-prefeita, Vanessa Gedeon, daqui a pouquinho, ali na praça, né, em frente à Catedral de São Sebastião, a Praça do Eduardo, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, lutamos por uma cidade mais segura para todas as mulheres. Então hoje, a partir das 9 horas, eu estou na linha com a nossa vice-prefeita e secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Vanessa Gedeon. Bom dia, nossa vice-prefeita, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Escapita, meus amigos e toda essa audiência desse programa incrível, Tropa de Elite. Estou passando aqui para avisar que estaremos daqui a pouquinho em frente à Catedral São Sebastião, fazendo uma manifestação. Hoje é um dia muito importante, 25 de novembro, é o Dia Nacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Participem, contamos com vocês, estaremos juntos nesse combate à violência contra a mulher por uma cidade mais segura. Um abraço, fiquem com Deus.
Sucesso no evento aí, viu? Nossa vice-prefeita e secretária municipal de políticas públicas para as mulheres. A violência, né? As mulheres, a gente tem acompanhado, realmente cresce muito, hein, seu repórter?
É verdade.
Cresce muito.
É verdade.
Mesmo com todo esse trabalho, com toda a campanha, parabéns aí à reunião que aconteceu do Núcleo, né, que é presidido pelo Roberto Cerqueira, da Polícia Civil da Bahia. Ontem na Câmara, uma agenda extensa aí, então parabéns. Seu repórter, chegue chegando!
Olha, Scarpe prestou queixa no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. O gerente agrícola, João Paulo Ferreira Braz, ele tem 35 anos, alegando que foi vítima de agressões físicas e verbais no próprio ambiente de trabalho, praticadas por Rani Pinheiro da Paz, de 25 anos. E, segundo investigações, a irmã da vítima, a irmã de João Paulo, era casada com o atual patrão dele, Tiago Neves de Abreu. No entanto, a atual mulher não aceita a presença do trabalhador e ex-cunhado do Tiago Neves, passando a ofendê-lo e ameaçá-lo de morte e até agredi-lo. E nas dependências da fazenda Juerana, na Vila São José, no município de Una, a mulher, a agressora, Rani Pinheiro da Paz, mais uma vez perseguiu João Paulo e atacou, desferindo-lhe várias pauladas pelo corpo, mordidas nas costas e nos dedos, além de danificar a moto e tentar quebrar o aparelho telefone celular. O homem, ou seja, João Paulo, afirma que em momento algum reagiu, mesmo diante das agressões que foram gravadas em aparelho telefone celular. Ele cheio de hematomas e com dificuldade para andar, João Paulo foi submetido exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica e o crime está sendo enquadrado como lesão corporal dolosa previsto no artigo 129-129 do Código Penal Brasileiro. Mandando um abraço a Patrícia. Patrícia é ouvinte do Tropa de Elite, é técnica em enfermagem. Ela disse que o Juruna está dizendo aqui, o Carlinho Juruna. Olha, ontem no materno infantil nasceu a netinha de Patrícia, a Nicole. O Nicole, é Nicole.
Nicole, senhor.
Parabéns, parabéns aí. Patrícia, essa menina cuidou de mim também, quando eu tive com a Covid você lá tá, no hospital de Ilhéus.
Foi bem cuidado.
Patrícia.
Viu? Você é um cidadão grato. Quem tem gratidão tem caráter. Se não tem gratidão, não tem caráter.
Gratidão ao enfermeiro Rodrigo.
Todo mundo.
Ao doutor.
Você faz uma festa.
Júlio.
Rúlio.
Doutor Rúlio.
Olha, amanhã de domingo, seu repórter, a equipe da 68 chegando lá no Alto do Coqueiro, viu? Tava tendo uma ronda, né? A 68 chegando, aí visualizou um indivíduo ao realizar uma abordagem. Os policiais militares encontraram com ele 84 pedras de crack e R$4 em espécie. Parece que só tinha vendido, eu acho que nem nenhuma pedra, metade de uma pedra, R$4 em espécie, seu repórter. Que situação! Diante dos fatos, o indivíduo e o material apreendido foi apresentado no plantão da 7ª Corpim para as providências legais. Expectativa também para a nova sede da 68, ali na Praça Cairu, no centro da cidade. Praça Cairu que recebeu a limpeza dos bueiros, viu? A desobstrução da rede pluvial é importante, gente. Novembro é meio de chuva, né? Novembro tá indo embora, dezembro tá batendo na porta. Importante, viu? E você já foi visitar a Vila Natalina, meu amigo ouvinte? Sexta, sábado e domingo, né? Tem a Vila Natalina aí com o Papai Noel marcando presença. Agora o Comércio de Léo está preparando um horário especial. A informação chegando aqui no Tropa de Elite para você, né? Que tá aí ligado com a gente, quer saber como é que vai ficar a programação especial? Sim, Comércio de Ilhéus, divulgando horários especiais para compras de final de ano. O Comércio de Ilhéus terá um horário especial durante o mês de dezembro, visando atender ao aumento da demanda provocada pelas compras de final de ano. Eu acho que é a maior campanha, né, pro comércio é o Natal, né? Tem Dia das Mães, mas o Natal sem dúvida alguma. O calendário divulgado pelo Sicomércio amplia o funcionamento em datas estratégicas, incluindo domingos e vésperas do Natal e Ano Novo. Entre os dias 8 e 12, né, de segunda a sexta, as lojas funcionarão das 9 às 20 horas. No sábado, dia 13 de dezembro, o atendimento será das 9 às 16. Já entre 15 e 19 de dezembro, o comércio estenderá as atividades até as 22 horas. O sábado seguinte, dia 20, terá expediente das 9 às 22 horas, enquanto no domingo, dia 21, as lojas abrirão das 16 às 22 horas. Nos dias 22 e 23, o funcionamento será das 9 às 22. Já na véspera de Natal, dia 24, as lojas atenderão aí das 9 às 18 horas. Após o feriado no dia 26, o comércio abrirá das 9 às 20 horas e no sábado, dia 27, das 9 às 16 horas. A programação segue, né, o fim do mês, com funcionamento das 9 às 20 horas nos dias 29 e 30. Na véspera do Ano Novo, dia 31 de dezembro, as lojas estarão abertas das 9 às 18 horas. O Sicomércio afirma que o calendário facilita o acesso da população às compras de Natal e Réveillon. E Ilhéus, esse ano, com esse clima de Natal mais que especial. Matéria completa no nosso site, programa tropadeelite.com.br. O povo fala do Tropa, tá na hora, hein? 7h26, bom dia você, super terça.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos lá pra Aritaguá, seu repórter, ela nunca mais mandou mensagem pra você, né? Tá devendo um café pro Tropa de Elite com cuscuz. É a Fátima. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Capita.
Bom dia.
Bom dia, Mário Santo. Quero falar a vocês que Isa, né?
Hã?
Isa Maria, né? Tá fazendo 4 aninhos, Isa.
Parabéns,
Maria.
Parabéns pra Isa.
Olha, vai fazer um bolinho. Um bolinho vai fazer, um churrasquinho. O seu pedaço de bolo que você disse naquele dia, Fátima, você guardou o meu, naquele dia não deu pra guardar. Mas
vai guardar
eu
dessa
vou
vez,
guardar, né? O seu agora. O seu pedaço vai ser o primeiro, o seu. Ah. E o de Robertinho Capita, viu?
Tá vendo?
Vai ser os dois pedaços, né? Vou tirar o seu separado, é o seu de Robertinho. tá?
É o seu Marinho.
Parabéns, sabe? Dona Isa. Fazendo 4 aninhos. Isa tá ficando mais nova, né, Isa? Parabéns você, viu, Isa?
Fátima, um beijo pra você, um beijão pra aniversariante Isa Maria, 4 aninhos, hein? Um abraço pra você. Kleber lá do São Domingos, linha aberta pro povo. Bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia. Scarpita e Mário Santos. Caminhando pra FG pra começar mais um dia, mais uma jornada.
É isso aí.
Deus abençoe o dia de vocês, viu? Manda um salve aí pra todos os motoristas e garis aí da FG.
Quem trabalha, Deus
ajuda. Especial,
né?
Osman, que é o parceiro de Mário Santos.
É, o Pardal é moral, Osman
valeu.
É moral.
Tô indo chegar lá agora, pra poder beber o café dele.
Valeu, Pirulito, na Princesa Isabel, homem da Dom Pedro II, calçadão Dom Pedro II. É o Edinaldo, nosso querido palhaço Pirulito. Fala, Pirulito, bom dia, bom dia.
Ei, rapaziada, cheguei, tô chegando aí, eu. Menino, ó o zóio. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Escapita. Ei, que maravilha falar com vocês, viu? Ei, Mário Santos. É bom, né, viu? Tirar aquele galpão ali debaixo da ponte. Aquele casarão que tem debaixo da ponte ali. Ih, tá feio. Cheio de mato lá pra cima. E ali tem tanta coisa ruim dentro ali naquele galpão. É bom tirar que fica mais melhor, viu? Eu quero dar um alô para os seus ouvintes que estão ligados no seu programa. Gosta,
olha,
viu?
Alô,
Guilherme Vital. Um abraço, Guilherme Vital, também. Edmilson, homem de churrasco, um abração, meu filho. Também Carlinho Baleiro, também Marlene da Saúde, lá em Sabaituba. É, o pai de Lima, não precisa ver. Um abração. Eu já fui, já tá aí.
Pirulito, um abraço pra você, Pirulito. Bom dia, bom dia, bom dia. Sou Jaqueline, gostaria de saber, né, se já saiu a lista preliminar das inscrições da saúde, é dia 6, viu? Dia 6 de dezembro, expectativa aí. Olha, bom dia a toda a equipe da Gabriela FM, que vocês falassem aí dos órgãos competentes, né, pra pintarem a faixa de pedestre. Milton Santos, rua Milton Santos, né, abaixo ali do Posto Brasil, a passagem dos alunos, todos os horários de aula, né, os motoristas nem sabem mais que ali existe faixas. Alô, Sutran! Turma repintando a faixa aí, né, senhor? Tem que estar tudo sinalizado, viu? Isso é importante. Bom, meninos, estamos aqui preparando aquele almoço gostoso e ouvindo vocês na Calanche. Um abraço. Bom dia, Escapito e Marinho Santos, equipe do Tropa de Elite.
E aí, Escapito.
Jorge Sertanejo,
rapaz. Se tivesse uma rabada agora, eu iria lá. Nós dois juntos.
Olha, bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos e Escarpita. Nós, professores, gostaríamos de pedir a vocês, né, desse programa, a possibilidade de buscar, junto ao prefeito, ao procurador, maiores informações sobre as informações, né, abaixo. Segunda parcela do precatório do Fundef, quando vamos, né, resolver essa situação. Diz que Ilhéus recebeu, pagou a primeira parcela dos precatórios do Fundef aos profissionais remanescentes. Cerca aí de 54 milhões para os professores, né? 30 milhões adicionais para investimentos em escolas. A segunda parcela do precatório do Fundef, referente à rede municipal de Ilhéus, já foi depositada. Vamos buscar junto, tenta o contato aí, senhor, pro Dr. Jorge Cajueiro, para ver o que é que a gente já traz até o final do programa de hoje. Dr. Jorge Cajueiro, né, sobre o precatório do Fundef. Mandar um abraço também à turma da PPI. Bom, Marcos Teles está no Nelson Costa, tá ligado com a gente. Bom dia, dupla. Tô ouvindo vocês aqui. Um abraço. Obrigado pelo carinho aí, a turma que participa do Tropa de Elite.
Eu soube que o Marcos Teles será vestido de Papai Noel, viu, Scott?
Ho, 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 ho! O Samurai do Asfalto também tá dando bom dia pra gente. A Marivone lá de Sambaituba, bom dia, tô ligado em vocês aí, aqui em Sambaituba. Marconi Abdala, bom dia, sintonizado, 102,9. Joabes do Malhado também, aquele abraço. Rita Moreno da Conquista, bom dia, tô ligado no Trop, hein? Tenho aí um dia abençoado. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita. Já que estão asfaltando ali a litorânea para a Praia do Norte, pedi ao prefeito para asfaltar também a subida do Amparo, pois ali é uma tragédia anunciada, piorando em dias de chuva. O Fernando Taxista está pedindo esse apelo aí, viu, seu repórter? Agora você que ali a contorno está realmente bonita, né? Falta agora concluir, depois ontem, vem toda a finalização, com a sinalização,
estava,
né?
Estava fechada ontem para conclusão. Já estava colocando já caçambas no local, trabalhadores no local. Eu passei por lá ontem e visualizei muita gente voltando porque colocaram os cones, carro não podia passar, para poder não atrapalhar o serviço.
Não atrapalhar, né?
Concluir. Olha esse carro, deixa eu mandar um abraço em Juerana, tá ouvindo Tropa de Elite. Meu amigo Valdevan, Ellen, que é a esposa do Kojak, a mulher do Kojak, minha amiga Anitta, e aproveitando para mandar um abraço, desejar, né? Ele que casou no último sábado, o doutor Everton, é o mesmo Binho, filho do Cafu e da minha amiga Nina, é neto da minha amiga Kekei, aí da Avenida Princesa Isabel, Rua Anísio Pereira. Esse menino é doutor Everton, casou com a filha do Ceará, lá do Cachorro Quente,
do Hot Dog,
e da minha amiga Soane, a doutora, que eu esqueci o nome da doutora, viu, Scarpe?
Eu tô comendo queijo demais. Deixa eu dar os parabéns, hoje tem formação, né, hoje tem festa de formação no batalhão, no 2 de ouro, viu, seu repórter? Vamos dar os parabéns à formação do ex-cabo, agora Sargento Valdir, conhecido como Badega, viu? Aí. Dia de festa hoje, rapaz, viu?
Grande Badega, rapaz.
Um abraço, parabéns aí, viu?
Torcedor do Vasco.
Um abraço a todos. Bom, vamos lá, mais um giro chegando. Agora é a vez do Manuel Messias trazendo as informações da nossa querida Itabuna aqui do Tropa. É o giro regional, é a Gabriela FM interligando toda a região.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu Lava Jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. Dois adolescentes foram alvo de uma tentativa de homicídio no bairro Vila Mária. Familiares relataram que um dos menores de 15 anos de idade estava na porta da casa de um amigo de 17 anos, ajudando a lavar um carro. Os dois conversavam quando uma motocicleta com dois homens passou pela rua, deu a volta e retornou. Ao notar o garupa sacando a arma, os adolescentes correram em direção à casa da mãe do jovem de 17 anos, onde conseguiram adentrar no imóvel. Por sorte, nenhum dos adolescentes foi atingido. Os disparos acertaram a parede e os portões de uma residência. E uma ação da Guarda Civil Municipal aqui de Itabuna resultou na apreensão de um revólver calibre .38 e diversas porções de drogas entre o bairro São Roque e uma área próxima ao condomínio Pedro Fontes 1. Os agentes avistaram dois homens em uma motocicleta de cor cinza em atitude suspeita. A dupla recebeu voz de parada, prontamente obedecida pelo condutor. Os suspeitos e todo o material foram encaminhados ao plantão da Polícia Civil. Uma ação rápida do 15º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de 2,3 kg de cocaína ontem, segunda-feira, no bairro Conceição. A operação foi desencadeada após uma denúncia anônima. Quando os policiais chegaram ao local, um homem tentou fugir carregando uma sacola, mas ele foi alcançado. O suspeito, que já possui antecedentes criminais e atualmente cumpre pena em regime aberto, ele recebeu voz de prisão no local. Todo o material apreendido e o detido foram encaminhados para a delegacia para as medidas legais cabíveis. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Quality Hospitalar, Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. Quality Hospitalar é sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro, estofador, e os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E na do Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Vamos de volta!
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Emoções finais aqui do Tropa de Elite, viu? 7h41 na Bahia, seu repórter. Acorda pra vida, viu? Tem gente que tá acordando agora. Acorda pra vida! Olha, o esforço para destravar um dos projetos considerados mais estratégicos para o desenvolvimento da região. Uma comitiva de vereadores aqui da nossa cidade se reuniu na manhã de ontem com o secretário de Relações Institucionais do Estado da Bahia, o Adolfo Loyola. Rapaz, teve algum site aí que botou o Adolfo Loyola como secretário de Turismo. É, eu fiquei, meu Deus do céu, não sei qual foi aí, mas tem que prestar atenção direitinho, viu? O Adolfo Loyola é o secretário responsável para fazer essa relação aí do governo. Ele tem conquistado muitos prefeitos com muitas promessas aí para o Gerônimo. Mas aqui em Léo, seu repórter, os vereadores estiveram com o secretário Adolfo Loyola. É, o principal tema do encontro foi a cobrança pela retomada imediata das obras do Porto Sul. A reunião contou com a presença do vereador professor Gurita, que lidera a Frente Parlamentar em Defesa do Porto Sul da Câmara Municipal. Foi acompanhada pelos colegas Odailson Aranha, o Márcio, né, Brandão, a Rúbia Carvalho e o Adilson José. Também participaram aí da reunião deputados estaduais, inclusive, né, o Rosenberg Pinto, viu, seu repórter, e aquele deputado traidor. Durante o encontro, os parlamentares reforçaram de forma unânime a necessidade do governo do estado agilizar o processo e garantir que o empreendimento avance conforme o planejado originalmente. Eles argumentaram que a conclusão do Porto Sul é fundamental para alavancar a economia local com a geração de emprego, né, atenção aí de novos investimentos e o fortalecimento da infraestrutura logística da nossa região. Parabéns aí a toda a equipe da Frente Parlamentar.
É, você me fez lembrar, voltar ao passado, e nós tivemos um acompanhamento de forma indireta quando o deputado federal hoje, o Josias Gomes, foi secretário. Era o cara que articulava e sabia articular com os deputados, com os prefeitos. O Josias Gomes, você me fez lembrar, diga-se de passagem, na época, um excelente secretário, viu, Scarpa?
Um abraço aí ao deputado Josias Gomes. Eu gosto muito do Josias e do Rosenberg. O Rosenberg também tem uma agilidade boa, viu? Ele é o responsável pela essa paquera lá com a nossa querida prefeita, a Magnólia, né? Magnólia liderando aí o grupo, tem o ex-prefeito Moacir, tem o José Pedro Castro, que é o presidente da Câmara Municipal, e o Rosenberg tem dado uma atenção especial ao Uruçuca.
O articulador.
Sim, sem dúvida alguma, né, senhor repórter? Porque o Moacir já disse aqui em entrevista no nosso programa, se sair a estrada Serra Grande e Uruçuca, o apoio está garantido ao governador Jerônimo. E aí ele só segue com o Paulo Aze, né, que é o deputado federal aí, que tem ajudado muito a cidade do Uruçuca. Bom, mais uma vez, antes de trazer o Clinton Alves aqui, né, convidar todos, logo mais a partir das 9 horas, vai ter um evento dia, né, pela eliminação aí da violência contra a mulher. Lutamos por uma cidade mais segura para todas as mulheres. Daqui a pouquinho, a partir das 9 horas, na Praça da Catedral de São Sebastião, viu? Clinton Alves, hoje é terça-feira, é dia de dicas da pomada especialista. Tem gente que reclama de dores nas pernas, né? Dores nos braços, dores na coluna, dores no ombro, Clinton. Bom dia, bom dia. Vamos falar de dores no ombro hoje. Bom dia, Clinton Alves.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte da Gabriela FM, uma boa terça-feira e semana. É muito bom, amigo ouvinte, estar de volta em nome da Pomada Especialista para trazer mais uma mensagem para o seu bem-estar. Hoje quero ajudar você que está com muita dor na região do pescoço, dor nos ombros, quer uma ajuda para combater esse problema? Então fique atento às informações que trago agora.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, muitas pessoas sentem desconforto e dores nos ombros. Fala pra gente, Clinton, quais as principais causas desse problema e como é que o uso da pomada especialista pode ajudar nessa condição?
Amigos, a dor no ombro pode ser provocada por diversos fatores. Uma pessoa que trabalha com esforço repetitivo, o envelhecimento, o desgaste das articulações, pode ser também uma bucite, tendinite, artrite, uma capsulite, pode ser também decorrência de alguma lesão. E para ajudar a combater essas dores, você pode sim usufruir dos benefícios da pomada especialista. A pomada especialista, ela vai ajudar você. A pomada especialista, ela tem alta concentração de óleos terapêuticos e extratos vegetais para combater a raiz do problema. Então, quando você usa a pomada especialista, você pode ter certeza que ela vai trazer esses benefícios que eu citei. E não precisa dar massagem. Basta espalhar uma leve camada no local da dor e pronto. E eu quero trazer aqui duas histórias. A da Ceilma, que estava com muita dor no ombro, estava prejudicando seu trabalho, usou a pomada especialista e vai contar qual foi o resultado.
Meu nome é Ceilma, sou moradora aqui da Fazenda São José, sou agente comunitário de saúde e como agente de saúde a gente carrega muito peso, né? Aí eu tinha um problema no ombro, agora graças a Deus está melhorando, então... É necessário que a gente esteja sempre cuidando da saúde. Depois que eu descobri a pomada especialista, graças a Deus as dores melhorou. Eu tinha um problema no ombro e doía o pescoço. Hoje, graças a Deus, depois da pomada, milagrosa. Tudo aqui a pomada especialista, ela faz esse efeito.
Obrigado, Ceilma. Parabéns aí por usar a pomada especialista. E obrigado também por confiar em nosso produto. A outra história é do seu Domingos, da cidade de Itajuípe. Estava sentindo também dor nos ombros, dor nas pernas. Ele comprou a pomada especialista, passou a usar diariamente e isso mudou a sua saúde.
Eu comprei pomada especialista, estava com dor no ombro, me orei a dor para a perna. Eu assino embaixo, viu? A pomada é boa. As pessoas que estiverem ouvindo podem comprar, viu? É beleza pura, viu?
Obrigado, seu Domingos. Obrigado por usar a pomada especialista. E aí, amigo ouvinte, tá querendo esses benefícios? Você também pode. Basta comprar e usar a pomada especialista todos os dias. Vá na farmácia da sua preferência ou na loja de naturais ainda hoje e compre a sua pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Essa é uma mensagem para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton Alves, um abraço para você. Sexta-feira, encontro marcado. Vê amanhã, quarta-feira, amanhã tem direito de todos. E amanhã o nosso queridíssimo consultor jurídico, doutor Abraham Feldman, vai falar, vai alertar você sobre as pegadinhas da Black Friday. Tem que tomar muito cuidado, viu, seu repórter? Eu sei que você está agoniado, já separou um recurso para aproveitar Black Friday. Você gosta da Black Friday? Comprar barato na Black Friday?
De vez em quando, quando tem uma promoção boa, tem que ter... é super interessante.
Tem que ter cuidado, viu, para não cair em pegadinha. Chegue com a notícia!
Olha, Scarpe, um banhista flagrou uma placa de latex na areia da praia, no litoral norte de Ilhéus, proximidade da Fazenda Conceição, ali na região de Juerana. E, segundo informações... O material deve pesar aproximadamente 200 quilos e requer auxílio de um maquinário para que a remoção seja realizada com a segurança possível. Existe a suspeita que o látex fazia parte da carga do navio que afundou, cujas cargas pertenciam aos navios nazistas da Segunda Guerra Mundial, em 1944. Esses fardos de látex, uma matéria-prima para a borracha, foram transportados em navios que navegavam entre Indochina Francesa e a Europa, sendo depois dispersos pelo oceano ao longo de décadas. Então tá aí, né?
História, história. Já que você tá história, no mar, falando de mar, né?
Lá em Juarana.
Foi em Juarana, litoral norte. Vou trazer essa notícia aqui, né? Um treinamento que reuniu salva-vidas, que atuam nas praias da nossa cidade, reforçando o compromisso da Prefeitura de Ilhéus com a segurança dos banhistas. Começou na sexta-feira o primeiro curso de nivelamento do Corpo de Salva-Vidas do município de Ilhéus. A ação marca uma etapa essencial da qualificação das equipes que atuam nas praias em nosso município, viu, seu repórter? O treinamento reúne salva-vidas aqui de Ilhéus e visa justamente capacitar esses profissionais para estarem preparados para atuar de forma eficiente, segura, nessas demandas aí do período da alta temporada. Com a intensa movimentação, os moradores e turistas nas praias, né, a capacitação se torna fundamental para reduzir riscos e fortalecer o cuidado preventivo com a população. Com a ação, a Prefeitura de Ilhéus reforça seu compromisso em construir um ambiente mais seguro para moradores e turistas que frequentam as praias do nosso município. É atenção redobrada aí. E parabéns ao secretário Igor Erdens, a equipe de salva-vidas, né, seu repórter? Como é o nome dele? O Iga. Iga tá dando show aí, viu? Iga, um Iga, abraço.
Iga Adame de Sá.
Um abraço. Última passadinha no Zap Zap.
Aqui o povo fala.
Baiana Hilton tá na linha 1 do Tropa. Jaiô, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia, Roberto Scarpinta, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes deste programa líder em audiência. Meus amigos, nos ajude aí com a estrada de Sambaituba, porque nós não estamos aguentando. Nós não estamos aguentando e será que, infelizmente, né? A comunidade não quer isso. Vai ter que fazer protesto igual a Banco do Pedro? Não, né? Eu acredito que Zé Vitor vai tomar uma providência com a estrada de Sambaituba. Nós não estamos mais aguentando, nem os ônibus estão aguentando. Quanto mais a gente tem carro pequeno. Bom dia a todos.
Valeu, Panailton, um abraço.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Mário Santos, meus amigos. No sábado, dia 29/11, nós teremos a Feira de Agricultura Orgânica e Artesanato Tupinambá de Olivença, que acontece das 8 às 14 horas na aldeia Tetama, Colégio Estadual Tupinambá do Acuípe, lá no Acuípe. Então, nessa feira nós teremos a agricultura, vários saberes da comunidade Tupinambá, venda de produtos da indígenas, e vai ser uma coisa muito boa. Então, eu peço a todos que participem e apareçam para apreciar a Feira de Agricultura Orgânica e Artesanato Tupinambá.
Gilmar Vitorino.
Muito obrigado a todos.
Um abraço para você. Bom dia.
Bom dia, Roberto Escapita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Bom dia, grupo da Gabriela FM. Aqui é Maria Aparecida, aqui do Malhado, da Rua São Francisco. Roberto Escapita, deixa eu te falar. Meu sobrinho apareceu.
Graças a Deus.
Ele está em Minas Gerais, na casa da mãe, que se chama Marivete, né? De tanta gente procurar, de tanta gente buscar por ele, achei ele. E ele está bem, está lá em Minas Gerais. O nome dele é Jacó dos Santos da Paixão. Certo? Não, foi para Minas e não falou que ia, entendeu? Aí a gente achou que é mãe de meu filho de Rebeca, viu? E então tá bem sim, viu? Pode estar despreocupado.
Valeu, Maria,
bom
que
dia.
Bom, tudo resolvido,
Maria,
né?
Maria Aparecida de Malhado, moro na Rua São Francisco.
Um abraço
e meu
pra
nome
você.
É meu caso, deixa eu te falar. Bom
um
dia.
Abraço. Cidão, tá na linha 2 do Tropa. Cidão, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Que Deus abençoe cada lar e cada coração, nos protegendo sempre e nos livrando de todo mal. Vim aqui agradecer o prefeito Valderico e o secretário do interior, Zé Vitor Pessoa, que passou a máquina lá no Banco Central. Muito obrigado, Jesus abençoe.
Que bom!
E um forte abraço mesmo.
Valeu.
Eu gostaria de pedir ao prefeito
para
dar uma força nesse transporte coletivo que está um caos, tem pouco ônibus. Quando é final de semana, se não tiver o dinheiro do Uber, nem saia de casa, viu? Tá complicado. Um forte abraço a todos. Estou aqui ligadinha, viu, Maria Santos Carpita? Forte abraço, minha mãe Sônia aí no Condomínio Cachoeira e todos os munícipes aí que estão ligadinhos no seu programa.
Um abraço, Cidão, grande Cidão aí na Mangabinha, tá bom, né? Olha, o Jacques Rodrigues, né? Tá aqui passando pra gente, seu repórter. o Hospital São José, as emendas 1 milhão, né, e a outra de 500 mil para instalação de balões para cirurgias bariátricas foram pagas aí, viu? É o Conselho Municipal de Saúde, atento aí. Valeu, Jax Rodrigues, um abraço para você. Bom, tá chegando o finalzinho do tropa, o Paulo José já tá no ponto.
Olha, viu? Scarpe, eu tava ouvindo atentamente aí, um rapaz apareceu, mas tem outro desaparecido e nós não sabemos ainda se ele já apareceu. O vendedor de amendoim, o Cleverson Oliveira de Souza, de 38 anos, morador do bairro do Basílio. Nós não sabemos.
Desaparecido, né? Vamos ver
se... desaparecido ou se já apareceu, se já também, apareceu, né?
Vamos checar aqui. Paulo José tá chegando com mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Diabetes, uma doença silenciosa. Cuide-se. Ter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios e fazer exames regulares são atitudes simples que fazem toda a diferença. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado ajudam a evitar a complicação e melhoram a qualidade de vida de quem convive com a diabetes. Na tarde desta segunda-feira, dia 24, por volta das 3h50, uma guarnição da sede do município de Canavieiras, a 71 CIPM, identificou irregularidades em uma motocicleta durante a análise documental para a devolução ao suposto proprietário. Durante a vistoria, foi constatado que o chassi do veículo apresentava sinais de adulteração. Diante desta constatação, o condutor e a motocicleta foram conduzidos e apresentados na delegacia de Canavieiras para que fossem adotadas as medidas legais cabíveis, nos informou o tenente Narcísio. A centenária filarmônica Lira do Comércio da cidade de Canavieiras esteve no fim de semana em Belmonte, onde participou de um encontro de filarmônicas realizado na cidade belmontense. O evento reuniu diversas corporações musicais da região, promovendo integração cultural e valorização da música instrumental. A diretoria e os músicos integrantes da Lira do Comércio expressaram aí sinceros agradecimentos à Prefeitura de Canavieiras, por meio da Secretaria de Cultura, pelo apoio fundamental que tornou possível a participação neste memorável encontro de filarmônicas na cidade de Belmonte. É bom lembrar que Canavieiras tem duas filarmônicas importantíssimas, a Lira do Comércio, que é centenária, bem como a outra também centenária, 2 de janeiro. Na tarde desta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal abordou um ônibus na região de Vitória da Conquista. A polícia localizou 20 quilos de maconha em uma mala. A abordagem ocorreu no quilômetro 830 da BR-116, em Conquista, e a equipe contou com o apoio do cão policial Messi. O veículo de transporte coletivo que fazia a linha São Paulo-Capital-Crato, no Ceará, foi abordado e, durante a fiscalização, a equipe suspeitou de uma passageira que estava ali meio que embaraçada, e ela disse que iria se desembarcar em Juazeiro do Norte. Ao verificar a bagagem da passageira, o cão policial Messi indicou que havia entorpecente na mala, fazendo com que a equipe aprofundasse a averiguação. Ao abrir a bagagem, encontrou 26 quilos de maconha embalados para despistar a fiscalização. A passageira, que informou que recebeu uma proposta para transportar a droga em troca de uma cirurgia de implante mamário, ela foi presa em flagrante por tráfico de drogas e apresentada à autoridade policial na delegacia de Vitória da Conquista. Nota 10 ao cão 10, camisa 10, Messi, o cachorro policial da Polícia Militar de Conquista. Que coisa boa. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Esses pets são treinados, viu, Paulo José? Você viu aí, né, seu repórter? O cachorro farejou, chegou e achou.
Qual é o nome do cachorro, pai?
É, rapaz, se eu não me engano, é Messi.
Messi.
Camisa 10.
Camisa 10. É. Parabenizar o Cabo Valdir, que agora é Sargento Valdir, da Briosa Polícia Militar da Bahia.
Hoje tem festa no batalhão.
O Badega.
Viu? O Badega. O Badega e outros, né, oficiais estarão aí participando dessa festa, viu, seu repórter? Até amanhã.
Vem forte aí, abraço, acabou o milho, acabou a pipoca. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Super manhã, Gabriela, vem com ela, Suzy Luz e o Tropa. Volta amanhã às 6, no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, vem aí a loja Planeta Doces, no Teotônio Vilela, Gustavo Vidro Elétrico e da Casa do Carpinteiro. Valeu, Nels, valeu, Bahia, até amanhã, hein, se Deus quiser.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.